Vamos continuar, temos muitas coisas a tratar. Peço às senhoras e senhores deputados que ocupem os vossos lugares para retomarmos os trabalhos. Temos com certeza todos nós muito que fazer e, portanto, é do nosso interesse retomarmos rapidamente os trabalhos para os podermos concluir mais cedo. Bom, eu vou começar pelas coisas mais simples. Há uma nota de admissibilidade relativamente a uma petição 257/12 da iniciativa da Federação Académica do Porto pelo fim da exclusão no direito à bolsa por motivos familiares. Alguma observação à nota de admissibilidade? Não, está admitida. Será distribuída para relatar ao PS, a quem peço que designe tão cedo quanto possível o relator, para darmos início à tramitação desta petição. Sr. Deputado Detes Monte, pede a palavra para, sobre este ponto.
Sim, Sr. Presidente, para indicar como relator o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Obrigado, Sr. Deputado. Fica assim já concluída a indicação e os serviços entrarão em contacto com o Sr. Deputado para tramitarmos esta petição. E então voltamos agora ao ponto 5, que é o projeto de lei 363/12/2, finalmente para o votarmos. E dou de novo a palavra ao Sr. Deputado Luís Fazenda, que já terá considerado, entretanto, os contributos recebidos das Comissões de Economia e Trabalho.
Sr. Presidente, assim fiz, e esses contributos estão incluídos e citados. Creio que na economia do texto se abona a iniciativa e acho que é o mérito alto.
Sim, senhor. Alguma intervenção? Podemos, já tínhamos, aliás, apreciado esta matéria. Vamos votar. Quem vota contra o parecer do Sr. Deputado Luís Fazenda? Abstenções? Está aprovado por unanimidade. Muito obrigado ao Sr. Deputado e felicito também pela aprovação. E passamos agora ao projeto de lei 389/12 do PSD, que introduz dois representantes do Conselho das Comunidades Portuguesas na composição do Conselho Nacional de Educação. Este não é o SES, é o CNE. Quem usa a palavra para apresentar? Sr. Deputado Rosareses, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou resumir muito brevemente as linhas gerais deste projeto de resolução, que tem como objetivo introduzir dois elementos do Conselho das Comunidades Portuguesas na composição do Conselho Nacional de Educação. Como é de conhecimento público, o Conselho Nacional de Educação é um órgão meramente consultivo, mas que ao longo dos anos tem emitido um elevado número de pareceres de grande importância. É, portanto, no contexto educativo, um órgão a ter em atenção. A credibilidade das suas opiniões emitidas em diversas áreas é reconhecida por todos os que estão ligados às questões da educação, até porque resulta de um cruzamento de posições dos mais diversos setores representados. Para que o mesmo se mantenha, ainda com um caráter mais abrangente, este projeto de lei pretende alargar o universo de entidades a mais duas representações. Ao longo dos anos de funcionamento das comunidades portuguesas no estrangeiro, não têm estado representadas. É por isso importante, na nossa opinião, que as comunidades portuguesas estejam presentes num órgão que é importante para a definição das linhas fundamentais das políticas educativas, como é o Conselho Nacional de Educação. E com este projeto de lei, pretende-se incluir dois representantes, como já foi dito, garantindo desta forma a angariação de contributos importantes para a legislação que for sendo aprovada, para que esta não deixe também de contemplar a especificidade própria dos portugueses que trabalham e vivem no estrangeiro. E é tudo.
Obrigado, Sra. Deputada. Alguém se inscreve para falar? Não? Portanto, este projeto de lei seguirá os seus trâmites. O parecer está distribuído ao Partido Socialista, que indicou o Sr. Deputado Rui Santos, e devemos apreciar e votar o parecer na sessão do dia 30 de abril, ou seja, na próxima semana. Bom, passamos agora ao ponto 8. Que é um requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda, que pede uma audição a respeito do ensino de matemática. Como? Sra. Deputada Odete Schmão.
Só em relação, eu pensava que isso ficava assente, portanto, em relação à nota técnica deste projeto de lei, é apontado como sugestão na nota técnica a audição de um conjunto de entidades antes da discussão na generalidade. O Partido Socialista entende que, de facto, se deve cumprir este princípio, portanto, de ouvir os interessados, nomeadamente aqueles que estão indicados na nota técnica.
Portanto, este projeto de lei é sobre o Conselho Nacional de Educação.
Sobre o Conselho Nacional de Educação.
Então, procederemos às audições, marcar-se a prazo, através da doutora Teresa Fernandes, que controla isso e que nos informa na próxima sessão, e, portanto, a data da apresentação e discussão de parecer será retardada em função do prazo para estas audições. Alguma objeção? Não? Podemos, portanto, desta forma, e assim sendo, já não trataremos este ponto.
Na sessão do dia 30 de abril, mas mais tarde, em data a fixar. E, portanto, passamos agora ao requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda, que requer uma audição com associações ligadas ao ensino da matemática no âmbito da proposta do Governo para o ensino de matemática no próximo ano letivo.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, fomos surpreendidos, apesar de declarações em contrário, proferidas pelo Sr. Ministro da Educação, com a introdução a um curto espaço de tempo do início do próximo ano letivo de um novo programa para o ensino básico para a matemática. Todas as associações do setor estranharam e estão perplexas com essa decisão, porquanto o programa que estava em vigor há quase há 3 anos vinha manifestando não só já uma circunstância de adaptação muito positiva, como começava a ter alguns ganhos em aprendizagens. E, portanto, estranha-se que haja assim uma reviravolta tão súbita, sem avaliação do anterior programa, sem qualquer fundamento científico ou pedagógico para esta inversão de posição por parte do Sr. Ministro da Educação. Nesse sentido, e para tentar perceber um pouco melhor quais são as objeções que são levantadas pela generalidade das associações de professores de matemática, requeremos a vinda aqui à Comissão para podermos ter esse debate sobre os fundamentos do programa. No requerimento que apresentei, sugeria a vinda da Associação para a Educação da Matemática Elementar e a Associação de Professores de Matemática, mas incluímos também na proposta que aqui fazia oralmente, da Sociedade Portuguesa para a Matemática e da Sociedade Portuguesa de Investigação em Educação e Matemática, sugestão que nos chegou dos colegas do Partido Socialista. Portanto, requeria a presença destas 4 associações de matemática nesta comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está aberta a discussão. Quem se inscreve? Sr. Deputado Miguel Tiago.
Sr. Presidente, apenas para dar nota que da parte do PCP apoiaremos a audição sugerida, requerida, aliás, pelo Bloco de Esquerda.
Mais quem pede o uso da palavra, Sr. Deputado Odete Schmão.
Obrigada, Sr. Presidente. Apenas para dizer que saudamos esta iniciativa do Bloco de Esquerda e entendemos que é muito importante ouvir estas associações científicas e profissionais, tão só porque representam muito daquilo que é o sentir e daquilo que é a prática nas escolas e têm uma visão técnica destes assuntos, que é fundamental também para a articulação dos vários programas e das várias sensibilidades que estão neste momento em jogo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Maria José Castelo Branco, tem a palavra.
Sr. Presidente, tendo em conta a defesa acérrima que este Ministério da Educação vem fazendo de uma formação séria e exigente para os nossos jovens e com o intuito de clarificar os objetivos basilares nas diferentes disciplinas, têm vindo a ser, e com vista ao apoio da atividade dos docentes
na sua regular atividade letiva, aos docentes, aos pais encarregados de educação no acompanhamento dos seus educandos e às equipas que elaboram provas de exame, o Ministério colocou em discussão pública dois lotes de metas curriculares. Um primeiro lote que já esteve no terreno em implementação durante este ano letivo 2012-2013 em grande parte das escolas, e atualmente estão já também fechado o período de discussão do segundo lote de metas curriculares. O grupo coordenador das metas, pretendendo criar um documento orientador único, introduziu no programa da matemática as alterações necessárias, incluindo as metas curriculares agora discutidas e implementadas, em vez das metas de aprendizagem vagas e que suscitavam frequentes dúvidas junto dos docentes. Assim, e inclui também, retiraram também orientações sobre passos metodológicos, deixando aos docentes uma maior autonomia pedagógica para que possam encontrar os percursos mais adequados aos casos específicos e aos seus alunos específicos. Este documento visa criar condições de maior clareza e rigor, constituindo um verdadeiro instrumento base de trabalho letivo, entrando em vigor segundo o calendário definido para as próprias metas curriculares, substituindo progressivamente os que estão no terreno. Assim, tendo em conta que o próprio programa está neste momento em discussão pública, consideramos não haver qualquer justificação para requerer a presença do Sr. Ministro da Educação para falar sobre este tema. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Inês Tetano Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós também não vamos acompanhar este requerimento porque, como sabe, o documento foi posto ontem em discussão pública. Estas entidades todas vão enviar os seus contributos para o Ministério. Tanto o Governo como a Assembleia da República vão ter acesso a esses contributos. Até dia 23 de maio isto vai estar em discussão pública. O documento foi posto ontem. Foi apresentado ontem ao final do dia. Portanto, acho absolutamente prematuro e além de não achar pertinente que se faça agora uma audição pública com um documento que conhecemos há poucas horas, que nem sequer tem contributos de ninguém ainda e que vai estar em discussão durante um mês. Portanto, não acompanhamos este requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Luís Fazenda tem de novo a palavra.
Sr. Presidente, com o devido respeito, a intervenção da Sra. Deputada do PSD referiu-se a um requerimento sobre a vinda do Ministro. Acabei por não perceber a posição do PSD sobre a vinda das associações de matemática.
Peço-lhe perdão, são exatamente os mesmos argumentos. Antecipem-me, são exatamente os mesmos argumentos, quer para a solicitação, o requerimento da presença das associações, uma vez que estão precisamente em discussão pública, este programa que está agora a ser proposto, e a mesma coisa, logicamente, já em relação depois ao Sr. Ministro da Educação, sobre o mesmo assunto.
Obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Fazenda.
Sr. Presidente, é só para um breve comentário. O facto de se encontrar em discussão pública só ajudaria a que a Assembleia da República pudesse ter a presença destas associações e os senhores deputados e as senhoras deputadas poderem discutir com elas matérias de caráter científico que as associações aqui nos trariam. Mas seja como for, portanto, isto é a lei do Ministério da Educação, não é a vida própria do Parlamento. Muito obrigado.
Vamos, portanto, votar o requerimento. Está concluída a discussão. Senhoras e senhores deputados que votam contra o requerimento. Senhoras e senhores deputados que votam contra o requerimento. Senhoras e senhores deputados que votam a favor do requerimento. Abstenções por contraprova. Está rejeitado por maioria, com votos contrários do PSD e do CDS-PP. Votos favoráveis do partido proponente, Bloco de Esquerda, bem como do PS e do PCP, estando ausente o Partido Ecologista, os Verdes. Passamos ao segundo requerimento, que é o apresentado pelo Partido Socialista, que pede uma audição do Sr. Ministro da Educação e Ciência, também relativamente à matéria da matemática. Tem a palavra a Sra. Deputada Odete João para apresentar o requerimento.
Obrigada, Sr. Presidente. Quase que é desnecessário apresentar o requerimento, sabendo à partida que ele está chumbado, pelo menos por parte do PSD. Mas não deixo de lembrar uma função muito digna da Assembleia da República, que é a da fiscalização. E, portanto, em nosso entendimento, só no debate, no confronto de ideias, na opinião e na diversidade da opinião é que os grupos parlamentares podem fazer bem o seu trabalho. Parece que não é isso que a maioria deseja, sistematicamente reprovando requerimentos, sistematicamente não permitindo este confronto de ideias. O pedido de presença do Sr. Ministro da Educação tem a ver com a ausência de fundamentos e de uma avaliação que justifique estas alterações, a não ser a própria contradição do Ministro, porque devemos lembrar aqui que quando foram implementadas ou aprovadas pelo Ministério da Educação as metas curriculares e se referiu da sua desconformidade com os programas, o Sr. Ministro disse que não era necessário alterar os programas. Afinal, parece que é. Ou seja, o que a maioria quer aqui é, de facto, impedir um debate e pôr em confronto estas desconformidades. Portanto, no entendimento do Partido Socialista, era urgente, do ponto de vista político, e isto complementa, de algum modo, o requerimento do Bloco de Esquerda, ouvir o Sr. Ministro para explicar das razões e das premissas que levaram à alteração dos programas de matemática e que agora se completam no seu todo. Ou seja, está-se a deitar borda fora toda a formação pedagógica dos professores. Está-se a deitar borda fora a estabilidade tão necessária para as escolas. E está-se a deitar borda fora os bons resultados que este programa tem permitido ao nível da qualidade das aprendizagens.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Maria José Cristóbra.
Sr. Presidente, muito obrigada. Exatamente com a mesma argumentação usada para indeferir o requerimento que foi feito, apresentado pelo Bloco de Esquerda em relação à presença das associações, exatamente pelos mesmos motivos, achamos não ser pertinente a presença do Sr. Ministro, não se justificar a presença do Sr. Ministro nesta comissão. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Quem se inscreve mais? Não há mais inscrições, vamos, portanto, votar. Senhoras e senhores deputados que votam contra o requerimento. Senhoras e senhores deputados que votam a favor do requerimento. Abstenção para contraprova. Não há abstenções, portanto, está rejeitado por maioria, com votos contra do PSD e do CDS-PP, votos favoráveis do PS, partido proponente, bem como do PCP e do Bloco de Esquerda, estando ausente do Partido Ecologista dos Verdes. Sr. Deputado Acácio Pinto pede a palavra para...
Sr. Presidente, é só para fazer uma pergunta retórica sobre a capa de interpelação à mesa, se me for possível fazer.
Sim, senhor. Eu não acho que o nosso regulamento é muito lato e concentre perguntas retóricas. Sr. Deputado.
É uma pergunta retórica ao Sr. Presidente. Por ser retórica, não tenho como responder. Como é que é possível que seja reprovado, já nem falo do PS, porque era compreensível politicamente que o pudessem vir a chumbar o requerimento do PS. Mas como é que é possível chumbar um requerimento para ouvir associações profissionais e científicas e pedagógicas quando, se houvesse a convicção de que a medida era uma medida convincente, poderiam vir abonar em favor do Governo nesta matéria. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Estava a fazer uma declaração de voto, um bocadinho do Sr. Deputado Amadeu Albergaria, agora tem que dar a palavra.
Também queria a mesma capa, Sr. Presidente.
Sim, faz favor.
Só para dar nota do seguinte, em termos de fiscalização do que aqui foi referido, do trabalho dos grupos parlamentares, em nada fica diminuída a fiscalização ao Governo dos grupos parlamentares pelo voto contra de qualquer um dos partidos. E a vontade do Governo é bem expressa, até porque pôs a discussão pública este tema, e portanto todas as pessoas vão ter a oportunidade
deputado,
de dar a sua própria opinião.
Bom, de qualquer forma, enfim, o que eu ia comentar, enfim, o debate foi feito, as posições foram tomadas, cada um concordará ou não concordará, consoante a sua própria posição política. E esta é a minha resposta retórica à pergunta. E agora passamos ao último requerimento do Partido Comunista Português, apresentado hoje e incluído na agenda. Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Tiago. Peço desculpa, essa discussão foi encerrada, está votado, os requerimentos foram ambos rejeitados, com maiorias claras e, portanto, passamos ao ponto 10 da agenda. O requerimento hoje apresentado ontem e hoje incluído na agenda da autoria do Partido Comunista Português. Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Tiago para o apresentar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, em primeiro lugar eu queria agradecer a disponibilidade dos Srs. Deputados para discutir este texto hoje, tendo em conta que entrou uma hora depois do prazo e, portanto, precisava da nossa anuência por unanimidade. Nesse sentido, saúdo a disponibilidade para o fazer. Espero que não se traduza numa rejeição liminar do requerimento. Senhores deputados, o requerimento é muito simples, portanto, tendo em conta a situação que se vai vivendo e tendo em conta os resultados dos concursos do apoio às artes, o cancelamento desde 2005 de 3 dos concursos na área da literatura e a sua não realização desde então, e tendo em conta também o desenvolvimento dos concursos de apoio à produção cinematográfica e as diversas reações que existem no setor por parte das estruturas, enfim, um conjunto vastíssimo de críticas que os senhores deputados conhecem tão bem quanto conhece o grupo parlamentar do PCP, entendemos que seria útil à Comissão, depois de ouvir o Secretário de Estado da Cultura, ouvir também aqueles que são os agentes da sua política, portanto, aqueles que protagonizam a criação cultural em Portugal. As estruturas de criação artística que se candidatam aos apoios da DG Artes, independentemente do seu posicionamento depois nos resultados, aquelas que também foram alvo de apoios tripartidos, relembro os senhores deputados que os tripartidos não são concursos, são negociações diretas e escolhas diretas por parte dos técnicos da DG Artes em função das indicações que as autarquias dão, portanto não há um concurso. Portanto, há pouco, quando o senhor Secretário de Estado dizia que a alteração de paradigma não tem propriamente alteração na forma, também tem, porque ao mudarmos o paradigma dos apoios diretos para os apoios tripartidos, estamos a mudar de um apoio que é realizado através de concurso público para um apoio que não é realizado através de concurso público. É uma espécie, entre aspas, de adjudicação direta com uma intervenção de um terceiro, que é uma autarquia. Não estou a dizer que é mau ou que é bom, estou apenas a dizer que são modelos diferentes e, portanto, ouvir todos aqueles que são os candidatos e que são os agentes de criação cultural, as estruturas de criação cultural, depois de conhecidos os resultados. Parece-nos mais do que razoável uma urgência para podermos todos, os grupos parlamentares e a Comissão, fazerem o balanço daquilo que foram os resultados destes concursos e daqueles que são os resultados da inexistência de concursos, numa das áreas especificamente desde 2005, para que possamos também refletir sobre qual é o papel do Estado e o papel da Assembleia da República no que toca ao financiamento das estruturas de criação artística, seja na DG Artes, na DG Lab, na Direção-Geral do Livro, Arquivo e Biblioteca, seja no ICA. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto quem se inscreve para debater. Sr. Deputado Inês Medeiros tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, em nome do Partido Socialista, devo dizer que em relação a este requerimento temos que começar por dizer que há muitas coisas aqui postas no considerando do PCP com o qual não concordamos, embora concordemos com a iniciativa de uma audição pública às entidades que recebem apoios públicos. E passo rapidamente a exemplificar. Há algumas coisas, nomeadamente quando se diz que o financiamento às artes está dependente exclusivamente dos Jogos de Santo da Casa da Misericórdia, não posso aceitar essa questão, não está, tanto mais que não está, houve um reforço de verbas que foi conseguido justamente com os Jogos da Santa Casa e, aliás, esse reforço de verbas, se toda a gente se recorda, foi desviado e passou para a tutela do então ministro Miguel Relvas. Ou seja, o que o Partido Socialista tinha conseguido era um reforço de verbas para justamente comatar os cortes que tinham sido feitos na altura e arranjar uma verba suplementar. E esse reforço de verba foi devidamente desviado para outras atividades que não o apoio às artes. Dito isto, é verdade que todas as entidades que dependem dos apoios do Estado e, como o Sr. Secretário de Estado ainda hoje aqui referiu, há um grande problema em Portugal de não haver estruturas privadas suficientemente fortes ou suficientemente temerárias ou ousadas ou inovadoras para apostarem no setor cultural, portanto, toda a vida cultural do país está muito dependente do Estado e estamos longe hoje em dia de criar condições para que essa realidade se altere, por muito que queiramos ou não. E é verdade também que não basta fazer discursos teóricos, como tem sido a panágio deste governo, sobre mais ou menos Estado, mais ou menos apoio. Nós somos confrontados com uma realidade que é estruturas com atividades há 20 anos que de um dia para o outro ficam sem qualquer apoio, o que as impede de continuar, que são muitas vezes o único elemento cultural, a única estrutura capaz de combater toda uma iliteracia cultural que passa muito para além do sistema de educação, estão em risco. O seu secretário de Estado não nos soube responder em relação àquilo que eram os novos critérios, aliás diz que os critérios não tinham mudado, mesmo se na prática mudaram. A situação em muitos casos é absolutamente catastrófica. Ao mesmo tempo, não podemos esquecer todos os estudos que são feitos do que é que significa a cultura, por exemplo, em termos de emprego, em termos de valorização do território, em termos de inovação. Não podemos continuar a ter este duplo discurso. Por um lado, a atividade cultural, o setor cultural é essencial para relançar uma economia e já representa 3% do emprego em Portugal, 3%, e por outro lado, na prática, só tomarmos decisões para reduzir essa atividade. Portanto, acho que seria uma boa ocasião de fazer um ponto da situação. Acho que a Assembleia não deve fugir a essa sua responsabilidade e talvez nesta audição pública, juntando várias entidades, onde todos os partidos participariam, espero bem, na elaboração das entidades a serem ouvidas, acho que seria um bom ponto de partida para uma reflexão mais séria, mais profunda e, sobretudo, mais ligada à realidade concreta. Muitos dos deputados aqui estão, são deputados, todos os deputados representam uma região e sabem concretamente as dificuldades que há no terreno, independentemente dos discursos mais teóricos e mais gerais. Portanto, nesse sentido, o Partido Socialista acompanha este requerimento, vota favoravelmente, deixando a ressalva que, obviamente, não concordamos com muitos dos considerandos que aqui estão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Mais inscrições? Sra. Deputada Conceição Pereira tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Muito rapidamente, acho que tivemos aqui 3 horas em que todos os partidos tivemos a oportunidade de ouvir e de inquirir o Sr. Secretário de Estado sobre algumas das dúvidas que estão colocadas e que foram, mesmo agora, novamente colocadas. Portanto, não vimos razão, neste momento, para aprovar, independentemente da bondade e da finalidade e com todo o respeito pelo seu deputado Miguel Tiago e pela proposta, mas acabámos de ouvir, ainda há concursos que estão a decorrer, vão abrir o cinema no próximo mês, há estudos que estão a ser feitos, nós todos estamos no terreno e já agora também era bom que muitas vezes olhássemos também para a história e que quando falamos nos apoios recordássemos que muitas vezes eles estavam centralizados nas grandes áreas metropolitanas e portanto estavam e que entre fora de Lisboa boa a percentagem que era para o apoio às artes era muito menor em relação ao grande peso que tinha as áreas metropolitanas. Isso também é bom que nós façamos essa história e que tenhamos esses números presentes. Depois de 3 horas de audição com o Sr. Secretário de Estado, E não nos parece que seja a Assembleia da República que deve definir a política do Governo, mas sim fiscalizar a política do Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Inês de António Pereira tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós não acompanhamos este requerimento. Uma das coisas que o PCP diz é que para a sua ação de fiscalização do trabalho do Governo e da apresentação de propostas através de grupos parlamentares. Ora, considero que se o PCP quiser apresentar propostas ou requerimentos ou o que for, pode perfeitamente ouvir as entidades do setor que entenda. E, além disso, todas as entidades do setor que queiram ser ouvidas por esta Comissão ou pelos grupos parlamentares serão. E, portanto, não nos faz sentido realizar agora uma audição pública sobre isto, tendo em conta que quem quiser ouvir, ouve, e quem quiser ser ouvido, é ouvido. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Pergunto ao PCP se quer usar a palavra de novo.
Sr. Presidente, depois cabe-me usar da palavra de novo. É apenas para lamentar esta posição e para mostrar, de certa forma, que demonstra uma posição que demonstra
que a maioria não tem interesse em ouvir aqueles que são os destinatários das suas políticas. E é uma pena, porque julgamos que a Comissão tinha a ganhar com uma iniciativa ampla, participada, nacional, com todas as estruturas que são financiadas pela DG Artes, pelo ICA e pela DG Lab, e não é essa a vontade da maioria, o que deixa, apesar da simpatia com que rejeitaram este requerimento, toda a margem para duvidarmos das suas intenções e, de facto, muitas dúvidas sobre a solidez da política que vão prosseguindo, é porque parece mesmo que não querem ouvir aqueles que estão a asfixiar.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos votar. Senhoras e Srs. Deputados que votam contra o requerimento. Senhoras e Srs. Deputados que votam a favor do requerimento. Senhoras e Srs. Deputados que se abstêm, contra a prova. Não há abstenções. O requerimento está rejeitado. Com votos contra do PSD e do CDS-PP e votos favoráveis do PCP, Partido Proponente, bem como do PS e do Bloco de Esquerda, não estando presente o Partido Ecologista dos Verdes. Eu pedia só um momentinho para despacharmos umas pequenas coisas que ficaram da audição com o Sr. Secretário de Estado. Bom, uma é uma informação, entretanto foi marcada a visita à Plural, portanto em Bucelas, será na quarta-feira de manhã, dia 29 de maio. Portanto, puderem ir marcando na agenda, enfim, ainda se vai acertar o programa, mas está finalmente em marcação. Depois havia uma questão que é preciso uma aprovação. Desculpe, bom. A senhora deputada do Bloco de Esquerda pediu um requerimento da Comissão para, sobre as contas da OAPARTE. Eu faço, se essa for a vontade da Comissão. Não, portanto, queria pôr à consideração dos colegas se faço ou não faço. Sim? Sim? Bom. Então, senhor deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado. Nada, evidentemente, o grupo parlamentar do PCP se opõe a que a Comissão peça esse esclarecimento e que seja distribuído a todos os grupos parlamentares. O que isso não pode esconder é que há mais de um ano que o PCP, provavelmente outros grupos parlamentares, andam a solicitar esses relatórios.
O senhor deputado disse isso.
Pois, mas repare, mas é importante que o facto de a Comissão pedir não desculpe a não facultação de documentos a grupos parlamentares. Eu julgo que isso é importante, não é? Porque caso contrário, a partir de agora, temos que recorrer à Comissão para ter acesso a documentos.
Não é isso. Enfim, o diálogo foi feito, enfim, foi uma questão abordada duas ou três vezes ao longo da audição e isso tinha ficado pendente para aprovar e eu só posso fazer esse requerimento se a Comissão quiser. Portanto, muito obrigado. A senhora deputada Inês Medeiros era sobre a Plural, imagino.
Era
sim, por causa das
Plural.
Outras.
Exatamente.
Portanto, ainda não temos marcação.
Como?
Não temos sugestão de datas, portanto eu marco à medida que tenho datas.
Não tem sugestão de datas da parte, por exemplo, da SP Televisão?
Sim, não. Pois, isso é tratado pelos serviços, como imagina, não sou eu a tratar disso.
Mas, portanto, Sr. Presidente, eu mais uma vez saliento a essa questão, porque até para uma imaginização da Comissão é importante que possamos visitar também outra grande produtora, porque se não sabemos...
Senhor deputado, isso está pedido. Pronto. Esta levou... Isso está pedido, enfim, as datas chegaram sugeridas, 8 e 29 de maio, com preferência por 29, e portanto eu preferi 29.
29 logo outras, de manhã?
Sim, mas horas não sei, em Bucelas, terá que ser cedo. Mas as outras eu vou insistir, a nossa colaboradora, a doutora Cristina Tavares, não deixará de o fazer, a ESP não está esquecida, como uma outra também, que na altura esteve para ser visitada e não se agendou. Bom, a outra questão é as visitas aos museus. É etnologia e Machado de Castro, não era?
Não.
Etnologia. Museu dos Coches. Museu dos Coches, sim, senhor. Então eu pedia que se marcassem essas duas visitas, etnologia e Museu dos Coches, que são em Lisboa, e portanto não tem problema. E que se marque na semana dos museus. Portanto, no programa da Semana dos Museus, ou seja, na semana. Na Semana dos Museus. Bom, a ver se nos entendemos. É às obras do novo Museu dos Coches ou é. Às obras. É às obras. Portanto, ao Museu dos Coches não é ao museu, é às obras do novo. Ah, Joana Vasconcelos, Etnologia e Obras. Portanto. Então talvez que possa meter na manhã de dia 14. Vejam lá se consegue meter na manhã de dia 14.
Não. Não, dia 14 é terça-feira, acho bom. Se puder ser no arranque da Semana dos Museus, era o ideal.
Então pode ser dia 15 de manhã.
Deixa no ar que é dia 15.
Não, não pode ser dia. Não, mas não é dia 15. É dia 15? Deixa-me ver.
Dia 14 é terça.
Pois, é dia 14.
Acho que é dia 14?
De manhã. Dia 14 de manhã. Dia 14 de manhã, terça-feira. Que é quando arranca aqui, salvo erro, a ver com o programa dos museus. Porque eu suponho que o programa dos museus é à tarde. É. Está bem? Pronto, compatibilizar com o programa dos museus era o arranque. E fazemos esse.